milhares de horas e milhões de reais são desperdiçados todos os meses, sabe? Porque diretorias inteiras tentam forçar a matemática de dois números que simplesmente não batem.
E não vão bater nunca.
Exato, pelas próprias leis da física da internet. É um verdadeiro abismo invisível. E é exatamente aqui que a gente começa o nosso mergulho de hoje.
Um abismo que custa muito caro para as empresas,
Com
né?
certeza. O objetivo dessa nossa análise aprofundada, que é baseada no segundo material da série Medição de Busca Sem Ruído, do portal Lead Lovers 2026, é desvendar o GA4, o famoso Google Analytics 4. Mas assim, com um foco estritamente prático. Usar a ferramenta para o marketing de verdade, em vez de só manter uma fábrica de relatórios gerando dado vazio, sabe?
Que é o que mais acontece hoje em dia, tipo painéis gigantes que não dizem nada.
Pois é. E para situar quem acompanhou a nossa análise anterior, que foi sobre o Search Console, a gente pode usar aquela velha metáfora da loja física, né? O Search Console cuida da calçada e da vitrine.
Ele narra a história até o instante em que a pessoa decide girar a maçaneta da porta.
Isso. E o GA4 começa no exato milissegundo em que essa porta se abre. Então, vamos desempacotar isso.
Vamos lá.
Qual é o maior mito que frustra o pessoal logo de cara? Por que os números do lado de fora da loja e do lado de dentro nunca são iguais?
É essa separação de territórios é a fronteira fundamental. Entender a mecânica dessa fronteira resolve logo de partida a maior ilusão dos profissionais do mercado.
A ilusão de que o clique relatado pelo Google tem que ser idêntico à sessão lá no site, né?
Precisamente. O Search Console, ele levanta a mão e diz assim: houve um clique. Isso fica registrado lá no servidor do Google no momento exato em que o dedo toca a tela do celular. Ponto. A responsabilidade dele termina aí. O Google cumpriu o papel dele.
Certo, mas para a pessoa efetivamente entrar na nossa loja digital, a maçaneta precisa girar do lado de dentro. E é aí que a física da internet impõe os atritos, não é?
Aí que tá. O site precisa registrar uma sessão. E para o GA4 ter a capacidade de dizer que uma sessão de fato começou, um pequeno bloco de código, a famosa tag de medição...
Aquele script chato.
Isso, script. Ele precisa ser totalmente requisitado, baixado, executado no navegador da pessoa e, por fim, enviado de volta para os servidores de dados.
Nossa, é muita coisa acontecendo em milissegundos.
É muita coisa. A discrepância mora justamente nesse intervalo. Imagina, tipo, alguém acessando um link pelo celular, dentro de um trem, com uma conexão 3G falhando.
Clássico.
O texto da página pode até renderizar ali no visual, mas o script de medição é mais pesado, sabe? Ele acaba não carregando.
Ou seja, o clique existiu lá fora no Google.
Mas a sessão não existiu no site.
Entendi. Mas espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque essa é a dor de cabeça de qualquer equipe de tecnologia.
Pode falar.
Não tem um hack? Tipo, não tem uma configuração técnica, um jeito mágico de forçar essa instalação lá no servidor para que os números fiquem perfeitamente idênticos e a diretoria pare de encher a paciência?
A resposta curta, direta e definitiva é não. Não tem.
Sério? Nenhum jeito.
Adicional para as equipes.
Caramba.
É porque as ferramentas perguntam coisas diferentes para a realidade. O clique é uma intenção. A sessão é uma confirmação técnica. E além dessas falhas de conexão ou de, sei lá, a pessoa abandonar a aba rápido demais...
A pessoa clica e já fecha antes de abrir, né?
Exato. Além disso, a gente tem a barreira moderna da privacidade. O aviso de cookies.
Ah, o banner de consentimento.
Ele não é só um detalhe visual para deixar o site feio. Se a regra exige consentimento explícito e a pessoa simplesmente ignora o banner, ou pior, clica em recusar...
O script não roda.
O script de medição está legalmente impedido de disparar. O visitante entra, navega, consome tudo, mas para o GA4 ele é um fantasma. Não existe.
Então o Search Console mediu a intenção, mas o GA4 só mede quem efetivamente sobreviveu à jornada técnica e permitiu ser rastreado.
Resumiu perfeitamente.
Certo, superada essa barreira de entrada da loja, a análise avança para o que o material descreve como a grande maldição da abundância.
Essa parte é crítica.
Porque uma vez lá dentro... A plataforma te dá, tipo, liberdade total para registrar praticamente qualquer coisa. E tudo passa a entrar pelo mesmo mecanismo. Tudo vira evento, né?
Tudo. É uma uniformidade radical do GA4. Tudo entra no mesmo saco.
E o que é um evento, afinal?
Um evento é só uma linha de código afirmando que algo aconteceu. Uma página que carregou é um evento. Uma rolagem de tela é um evento. Alguém clicar no botão de compra também é um evento.
É a mesma estrutura, no fundo.
O que aconteceu? Em qual página? E traz lá um identificador. O problema é que o próprio GA4 já traz um monte de eventos automáticos por padrão.
E a facilidade técnica deixa qualquer um criar coisa nova em 2 minutos, certo?
Certo. E aí, o resultado prático disso no mercado?
É um dashboard que parece a cabine de um avião desgovernado.
Exatamente. Fica uma bagunça.
Tipo, alguém faz um teste de um banner numa sexta-feira, há 6 meses atrás, cria um evento, esquece de desligar.
E a equipe de marketing herda esse lixo métrico pra sempre.
Pois é, a tela principal fica inchada com dezenas de nomes misturados que ninguém sabe de onde vieram. Como a gente sai disso?
A saída exige, antes de mais nada, uma mudança de postura, antes mesmo de apertar qualquer botão. O que o material chama de corte útil.
Corte útil.
Isso. Um evento não deve ser um rastreio técnico genérico. Ele tem que ser uma pergunta de negócio deixada por escrito dentro da infraestrutura do site.
Uhum.
Se não existe uma pergunta de negócio muito clara atrelada àquela ação, a linha no gráfico vai subir e descer e ninguém vai fazer absolutamente nada a respeito.
E para evitar esse caos, existe um teste rigoroso no material, né? O teste das 3 perguntas.
Sim, que você tem que fazer antes de criar qualquer evento novo.
A primeira pergunta é: qual decisão muda se esse número subir ou descer?
Se a resposta for nenhuma, você nem cria.
A segunda: qual pessoa nomeada na empresa responde por ele?
Tem que ter um dono.
Tem que ter CPF atrelado, senão vira dado órfão.
E a terceira, que eu achei brilhante: sobre qual base esse número vai ser lido, ou seja, qual é o denominador? Esse terceiro ponto desmonta muitas ilusões de crescimento nas empresas. Frequência isolada não quer dizer nada.
Como assim?
Tipo, você apresentar um crescimento de 10 bilhões por cento nos envios de um formulário. Parece excelente num slide de PowerPoint, né?
É, a equipe toda bate palma. Mas para deixar isso bem palpável, vamos a uma analogia aqui. Comemorar que o número de formulários enviados nesta semana dobrou em relação à semana passada parece incrível.
Parece o cenário ideal.
Mas e se o tráfego total daquela página também dobrou no mesmo período?
Aí a história muda.
Festejar isso é, sei lá, como um vendedor de guarda-chuvas achando que ficou super persuasivo nas vendas só porque começou a chover.
A técnica comercial dele não melhorou 1 milímetro.
Foi só o clima que mudou.
A taxa de conversão continuou exatamente a mesma, né? É uma analogia perfeita. Porque sem o denominador de sessões ali do lado, os dois cenários desenham a mesma curva subindo num gráfico isolado. É a maré da internet movendo tudo junto.
Entendi.
Se o painel não forçar a leitura em formato de taxa, a equipe acaba tomando aquela variação de tráfego como um mérito de otimização de conversão. E isso é uma mentira matemática.
É se enganar com o próprio dado.
Com certeza.
Mas espera. Na teoria, essa limpeza cirúrgica dos dados é linda. Mas na prática, a gente sabe que o mercado adora aquelas métricas de vaidade.
Ah, adoram. Rolagem até o fim da página, tempo médio na tela.
Isso. Se a gente simplesmente apagar tudo isso do painel principal, o diretor vai abrir a tela, ver só 3 números cruciais e achar que a equipe não está trabalhando.
É o medo de quem opera a ferramenta, né?
Como a gente lida com a política de tirar esses enfeites do campo de visão da diretoria?
O que é fascinante aqui é que a solução pragmática não é jogar esses dados no lixo. É só rebaixar eles de categoria.
Rebaixar.
Sim. O lugar deles não é no painel executivo de decisões de negócio. O lugar dessas métricas é no que a gente chama de anexo consultável.
Anexo consultável.
Isso. Por exemplo, o tempo de tela e a rolagem de página são super vitais para o designer que está lá otimizando a leitura de um artigo do blog. Mas eles só poluem a visão de quem está decidindo o orçamento da empresa.
Faz sentido.
O sintoma mais claro de que o painel principal falhou é quando uma reunião mensal termina com todo mundo sentindo que aprendeu várias curiosidades de navegação.
Tipo, nossa, eles rolarão página 80%.
Exato, mas ninguém sai da sala responsável por tomar uma atitude. O anexo consultável resolve essa política. O dado está lá, guardadinho, se alguém quiser cavar, mas não mascara o que realmente importa no dia a dia.
Bom, então, para arrumar essa bagunça toda e construir uma medição de forma lógica, a fonte traz uma espécie de planta baixa. E não se trata de escolher o evento favorito, mas sim de respeitar uma hierarquia de dependência.
É como construir uma casa. Não dá para fazer o telhado antes da fundação, senão cai tudo.
E como se constrói essa fundação de dados no GA4?
O primeiro passo cronológico é focar na origem. A fundação absoluta é você medir e estabilizar o agrupamento de canais de onde os visitantes vêm.
É ler a origem de forma confiável.
Isso. Porque é impossível medir conversão sem antes garantir essa leitura de origem. Se você tem um evento de venda disparando perfeitamente, mas que não diz de onde a pessoa veio...
Ele só serve para dizer nós faturamos. Mede o momento em que o visitante deixa de ser um anônimo e levanta a mão para falar com a empresa.
Aí a gente entra no passo 2 da planta baixa, o pedido de contato. É preciso configurar um único evento sólido para cada caminho real de contato que você tem.
Seja um envio de formulário no site ou um clique para abrir o WhatsApp, por exemplo.
Exato. E isso exige que você dê um nome estável para esse evento, um nome que não mude toda vez que você lança uma campanha nova. E, crucialmente, ele precisa carregar um identificador que consiga ser lido pelo seu sistema de CRM logo em seguida.
Sem ficar duplicando eventos para botões iguais.
Sem duplicar. Garantindo que o volume que aparece ali no painel reflita as tentativas reais de contato.
E agora chegamos no passo 3. E olha, aqui é que fica muito interessante. Porque, honestamente, é a maior mudança de paradigma dessa nossa análise inteira.
É onde a maioria das empresas erram.
A gente é condicionado a usar o Analytics só para estourar champanhe, né? A gente quer ver o gráfico subindo na página de obrigado pela sua compra. Mas a orientação do material é oposta. É medir o erro no caminho da conversão.
Rastrear o formulário que falhou ao invés do que deu certo.
Ou o botão de pagamento que travou na hora H. Por que focar no erro muda tanto o jogo assim?
Porque traz um pragmatismo investigativo insuperável. Diagnosticar olhando para o sucesso é demorado e cria um espaço gigantesco para fantasias e achismos, sabe?
Uhum.
Quando o número de leads despenca do nada numa terça-feira, qual é a reação padrão das equipes? Eles convocam reuniões urgentes, começam a culpar a mudança do algoritmo do Google, questionam o público da campanha.
Vira uma caça às bruxas, ninguém sabe o que aconteceu.
Vira. Mas se o evento de erro no envio do formulário está configurado lá bonitinho, um olhar no painel revela na mesma hora um pico de falhas técnicas.
Ah, então não era o público, era o servidor que caiu.
Exato. O problema era só uma instabilidade no servidor que impedia a conclusão do formulário. Rastrear a falha poupa dias de discussões inúteis, porque você testa logo de cara a hipótese mais rápida e barata.
É cirúrgico mesmo. Bom, passando para o passo 4, que seria o telhado dessa nossa casa, a medição da intenção de compra. Sinais tipo, sei lá, visitar a página de preços ou baixar uma especificação técnica.
Isso.
Mas o material impõe uma regra de ferro que derruba muita gente. O marketing não pode decidir sozinho que é a intenção de compra, certo?
De jeito nenhum. O marketing não trabalha no vácuo. Esse evento de intenção só pode existir e ser monitorado no GA4 se a linha de frente, o pessoal de vendas, atestar. Eles precisam confirmar que aquele sinal realmente gera conversas comerciais produtivas lá na ponta.
Entendi. Então, se o marketing decide medir e comemorar o download de um infográfico genérico qualquer...
A gente cria o que o material chama de funil imaginado. O painel do marketing fica todo verdinho, maravilhoso, a equipe bate bumbo, comemora, mas os vendedores lá na outra ponta estão reclamando que ninguém atende o telefone.
Leads totalmente frios.
Totalmente. A validação do evento tem que vir de quem efetivamente fecha o negócio, senão é ilusão.
E por fim, o passo 5, que é meio que passar a vassoura antes de entregar a chave da casa, né? É a exclusão de tráfego interno e de robôs.
Isso é o básico da higiene de dados. Garantir que aqueles dezenas de acessos dos próprios funcionários testando o site não inflamem a série histórica.
Porque se não se acha que tem um pico de tráfego, é só o pessoal do TI testando uma página.
Pois é, e acontece muito.
Com esses 5 passos em ordem, a gente constrói uma base super confiável. Mas mesmo com o terreno do site todo limpinho, existe um ponto sem volta. O momento em que a jornada do cliente sai da alçada do GA4.
É, aí a gente entra na zona de perigo, que é o esbarrão com o CRM.
Exato. Porque o GA4 permite você pegar alguns desses eventos bem estruturados e marcar eles com uma estrelinha, os chamados eventos-chave, que a gente conhecia antigamente como conversões, né?
Uhum. E a armadilha clássica é quando o pessoal quer transformar tudo em evento-chave. Se um painel tem 7 eventos diferentes marcados como prioridade máxima,
é um sinal de alerta vermelho.
Vermelho berrante, porque ou a empresa tem 7 linhas de negócios completamente isoladas e gigantescas, ou, o que é mais provável, ninguém teve a coragem executiva de fazer escolhas e priorizar.
Quando tudo é prioridade, nada é prioridade e o painel fica inútil. E o material levanta um limite estrutural duro aqui, algo que precisa ser repetido nas empresas. A ferramenta de analytics sabe apenas que um fluxo mecânico foi concluído.
Ela comemora que o botão foi clicado e o formulário foi enviado com sucesso, mas ela não faz a menor ideia se quem preencheu aquilo foi um estudante de ensino médio fazendo um trabalho.
Ou um bot que enganou o sistema.
Ou o diretor de uma multinacional pronto para assinar um contrato milionário. Para o GA4, é tudo a mesma linha no gráfico.
O GA4 é completamente cego para a realidade do dinheiro que entra no caixa. E é por isso que entra em cena um outro protagonista de peso na operação. E só para não deixar a ponta solta, muito se fala sobre RevOps hoje em dia, né? A operação de receita.
Sim, está muito em alta.
Quando a gente usa esse termo no contexto de integração com o CRM, estamos falando daquela equipe dedicada que faz a ponte exata entre os dados que o marketing gera, o que a equipe de vendas trabalha e o sucesso real do cliente, correto?
Corretíssimo. É a equipe que audita tudo para garantir que o lead não foi só uma métrica de vaidade no painel.
Perfeitamente definido. E é exatamente essa equipe de RevOps, ou sei lá, inteligência de vendas que gere o CRM, que detém a palavra final sobre o custo de aquisição.
O GA4 não dita isso sozinho. Não. Relatórios de custo por lead que são gerados puramente pelo GA4 são tipo, na melhor das hipóteses, um rascunho para você começar a conversar.
Uhum.
Para você poder comparar a eficiência real entre uma campanha paga e o seu esforço orgânico, os dois lados precisam compartilhar da mesmíssima definição do que é um lead qualificado. E quem garante essa sincronia e é dono dessa métrica final é a operação que enxerga o ciclo de receita inteiro, não quem só gerencia tráfego.
E isso nos leva a uma questão super crítica de manutenção ao longo prazo dessa estrutura. A fonte dá muita ênfase no cartão de recorte e no changelog.
O diário de bordo.
Isso, o registro histórico de mudanças. Porque parece que a maior causa de relatórios arruinados não é um erro complexo de matemática. É uma mudança silenciosa nas regras do jogo.
Olha, a falta de documentação destrói carreiras no marketing. Imagina a análise de um gráfico que mostra 12 meses.
Ok.
Aí lá no mês 6, um gestor altera silenciosamente a regra e passa a considerar que cliques num determinado botão também são evento-chave. A linha do gráfico sofre um salto artificial enorme para cima.
Mas ele não avisou ninguém.
Não avisou. Se não existe um changelog datado, um diário oficial documentando, ó, mudei o filtro no dia tal, a equipe que for olhar para esse gráfico lá no mês 12 vai interpretar aquele salto como resultado de uma campanha genial.
Vão tentar repetir um sucesso de marketing que nunca existiu no mundo físico.
Exatamente. Vão torrar orçamento à toa, tudo porque alguém mexeu na régua de medição e ficou quieto.
E isso culmina num cenário que todo executivo já viu acontecer. Duas pessoas entram na mesma reunião estratégica, abrem duas abas diferentes da plataforma e apresentam números totais diferentes de leads para o mesmo mês.
E a parte mais assustadora, os dois podem estar matematicamente certos.
Dependendo dos filtros que usaram, a solução mandatória é eleger uma única fonte de dados como a oficial, declarar explicitamente lá no relatório qual filtro está ativo e, pelo amor de Deus, evitar as malditas capturas de tela isoladas em grupos de WhatsApp.
Print screen não é relatório.
Nunca. Mas, conectando tudo isso, a gente tem o elefante na sala do marketing digital. O debate sobre atribuição. A famosa briga entre as equipes para saber quem leva o crédito para aquela venda.
Ah, atribuição. O Analytics oferece vários modelos matemáticos, né, fatiando os créditos e distribuindo as porcentagens ao longo dos cliques que o usuário deu.
O famoso primeiro clique, último clique.
Isso. Mas é fundamental não confundir essa configuração, que é puramente matemática, com uma prova irrefutável de causalidade.
É só uma regra, não é o fato.
Exato.
Repartir crédito no GA4 não responde à pergunta de ouro de qualquer empresa. Essa venda teria acontecido se a gente não tivesse gasto dinheiro nesse anúncio específico?
E como responde isso?
Bom, ler a atribuição do painel como verdade absoluta é um atalho perigoso. Para você estabelecer uma relação de causa e efeito sustentável de verdade, é indispensável cruzar essa tendência do GA4 com uma fonte independente de dados.
Como o registro do servidor, ou CRM?
Isso, o histórico consolidado dentro do CRM. A atribuição levanta a suspeita. O cruzamento de dados confirma a causa.
Chegando à síntese de tudo isso que a gente discutiu, fica muito evidente que operar bem do lado de dentro dos muros do site significa, antes de mais nada, conhecer as limitações da ferramenta.
Sem dúvida.
Se a gente puder resumir para quem está ouvindo, o GA4 tem pontos cegos bem definidos que nunca vão ser resolvidos com uma atualização de software, o que ele não consegue nos contar.
São quatro pilares de limitação estrutural. Primeiro, a cegueira sobre o antes do clique. Impressões de busca e ranking pertencem ao Search Console, não ao GA4. Segundo, a incapacidade de estabelecer causa sozinho.
Uma queda métrica é só um alerta, não a causa do problema.
Exatamente. Terceiro, a cegueira financeira. O valor real em dinheiro, o impacto na receita, tudo isso mora no CRM. E por fim, a regra de leitura vital. A plataforma te mostra muitas taxas. Ler uma variação de taxa sem olhar para os números absolutos por trás dela é pedir para ser enganado por amostragem pequena.
Fantástico! E para sair dessa arquitetura toda e ir direto para a prática amanhã cedo, a recomendação de primeiros passos é clara e nem depende de programador.
É só sentar e fazer.
O primeiro passo prático é exportar a lista de todos os eventos que hoje estão configurados como conversão principal lá no GA4. E a tarefa é simples. Escrever a decisão de negócio atrelada a cada um deles.
Se você não conseguir escrever que decisão o número apoia,
rebaixe esse evento para o anexo consultável imediatamente. E o segundo passo é institucionalizar as regras, garantir a declaração de filtros e nomear os donos reais dos números.
O que resulta num ambiente de análise muito mais enxuto, onde o número apresentado corresponde a uma realidade comercial palpável.
Exatamente. Mas olha, o mais intrigante desse nosso mergulho vem agora para o encerramento. Tudo que a gente discutiu aqui parte de uma premissa absoluta.
De que o Analytics é o sensor da porta da loja.
Isso. Ele precisa do clique. Ele precisa da chegada da pessoa no site. Ele precisa que a tag seja carregada. Mas o cenário de como as pessoas consomem informação está passando por uma ruptura bizarra.
Uma ruptura massiva no mercado. E o que acontece com a imensa e crescente parcela do público que hoje em dia toma sua decisão de compra sem nunca gerar um único clique num link azul?
Esse é o ponto que explode a cabeça. Pensa na pessoa que tira uma dúvida complexa usando um assistente de inteligência artificial. O assistente vai lá, lê o conteúdo da sua marca, processa aquilo e entrega um resumo perfeito direto no chat.
E o usuário não clica em nada.
Nada. A pessoa consome a informação ali, decide que a sua marca é a melhor escolha, sai super satisfeita e, sei lá, vai até a sua loja física ou te liga para comprar.
Ou seja, essa pessoa navegou pela vitrine intelectual da sua empresa sem nunca pisar no seu site oficial.
O funil tradicional se estilhaça inteiro. Porque não houve clique, não houve evento, não houve tag carregando. Mas houve um consumo pesado de marca e uma decisão de compra.
Essa é, sem dúvida nenhuma, a nova fronteira invisível do marketing. O GA4 conta de forma brilhante a história de quem chega na sua casa. Mas como é que a gente mapeia a presença de marca na mente de quem consome tudo através de inteligência artificial e vira um visitante fantasma?
Se a maçaneta da nossa loja digital já parecia complicada hoje, essa ausência de rastreio eleva o jogo para um outro nível completamente diferente. E é exatamente essa resposta monumental que vai estar no centro do nosso próximo mergulho aprofundado, focando no tráfego que vem de IA. Como medir o impacto quando o consumidor lê tudo o que precisa sem sair do próprio sofá mental? Até a próxima exploração!